casa, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
É com muito pesar que nós começamos mais um podcast do Catum, porque infelizmente, no dia 1 de março de 2024, morreu Akira Toriyama, mas, né, estamos aqui para falar da obra, da vida de Akira Toriyama, não é só num tom de despedida, mas também de relembrar, celebrar o que ele já foi, o que ele já fez, porque obviamente, como é para a grande maioria, e se não é, talvez haja necessidade de um reconhecimento, Akira Toriyama foi e é fundamental para todos que gostam de animes, de mangás, de desenhos no geral, porque a influência dele é honestamente inimaginável, não dá para saber o quão longe ela foi, e ainda vai ser, né? E por isso que a gente tem que fazer uma homenagem, e curiosamente só a morte do Akira Toriyama para fazer o Catum lançar um podcast rápido, sim, isso é uma cobrança, Carlos, e o Eru gravar.
Dois raios no mesmo lugar, né?
É um milagre, um milagre.
É um milagre. O Eru veio gravar. Por mais que espíritos atormentem ele, eu não sei quais espíritos são, né, Eru Marques, o que você fez pra ele, mas aparentemente você conseguiu voltar. Um momento de não sobriedade, que eu duvido que você esteja sóbrio, mas tudo bem.
Não, eu tô entorpecido de BBB, cara. A Lady acabou de jogar as roupas do Davi na piscina.
Sério? Desculpa, gente.
Sério? Mano, olha isso, cara. Olha isso, cara. O cara, mano, é isso, né? Esse é o Eru Marx, esse é o MVP do cast, né? É o God Eru.
É, ele sai do submarino pra fazer história aqui, né?
É, exatamente. Dragon Ball.
Vamos conquistar as esferas do dragão, levar pra luta a garra de um vencedor. Correr e pegar as esferas do dragão, são tantas maravilhas pra descobrir. A fantástica aventura começou neste mundo de emoção que você chegou. E quem procura com força e energia realizar sonhos e fantasias, em algum lugar da terra logo vai brilhar. Vamos, amigos, é hora de lutar, e feras terríveis vamos derrotar. Com a nuvem voadora vou me aproximar. Desafios pra superar, a liberdade dá pra alcançar. E vencer a guerra contra o mal, e vai nos perseguir até o final. Vamos conquistar as esferas do dragão, um ideal que sempre vai nos unir. Correr e pegar as esferas do dragão, lá dentro tem tesouro pra descobrir. A fantástica aventura vai começar, neste mundo, chance igual, nunca mais terá.
Pra começar, eu acho que assim como a gente faz em qualquer cast de obra, queria começar com a gente falando da nossa primeira interação com a obra da Akira Toriyama. Eu sei que pra todo mundo, muito provavelmente vai ser Dragon Ball, né?
Claro.
Difícil não ser. Porque quem começou, não, eu comecei vendo Dr. Slump. Não minta, por favor. Não mente.
Eu comecei lendo manga Twitter.
Não, foi Dragon Ball, certo? Se é brasileiro, foi Dragon Ball. Muito, assim, 999% de chance. Mas eu vou até começar por mim mesmo, né? Eu lembro que a primeira interação foi, óbvio, assistir um desenho do Dragon Ball na TV. Não tem pra onde fugir, né? Que desenho é esse? Não foi do primeiro, com certeza. Foi numa parte aleatória de Dragon Ball que eu vi. Inclusive, quando eu vi, eu me lembro que eu não vi a primeira vez, foi Dragon Ball Z. Tava passando alguma coisa do Dragon Ball clássico. Eu só lembro que era do clássico, porque eu lembro que tinha Red Ribbon e era isso aí, tá ligado? Não sei, eu nem lembro direito qual parte que era, porque eu não terminei de ver aquilo que eu tava vendo, tá ligado? E aí eu voltei e sei lá o que, foi uma bagunça. Aí depois fui ver normal, e uma das primeiras interações de mangá que eu tive foi comprando mangá do... Eu lembro que foram dois mangás. Um era de Yu Yu Hakusho e depois foi ser Cavaleiro do Zodíaco. Mas aí eu comecei rápido a ler o Dragon Ball Clássico, eu ia muito em sebo. E tinha muito Dragon Ball Clássico lá, no sebo que eu ia. E aí eu comecei a pegar, tipo assim, eu já tinha assistido o desenho, né? E eu comecei a ler, tipo, trocar os mangás do Dragon Ball Clássico pra ler. Então eu tive a experiência de ler. Meu, repartir, eu não li tudo o Dragon Ball Clássico daquela primeira ali. Depois eu fui ler online como todo mundo, imagino que tenha lido depois. Mas aí eu li boa parte do clássico em mangá físico. Mas, tipo assim, a meio aleatório, tá ligado? Tipo assim, eu pegava umas partes, tanto que eu lembro que eu li a primeira vez inteiro do Dragon Ball Clássico, que é o arco que eu acho que eu mais gosto, mas mais por essa nostalgia, que é a luta contra o tal Pai Pai, tá ligado?
Ah, sim.
E...
Lucas, só te comentando, eu só li o mangá físico. Foi, tipo, eu conheci, obviamente, pelo anime e tal, mas eu comecei a colecionar o mangá físico aqui, tipo, eu li a primeira vez o mangá de Dragon Ball físico, eu acho que foi, tipo assim, contribuiu muito de eu estar mais velho quando eu li, pra entender o quão incrível é o Dragon Ball, principalmente pra arte sequencial, né?
Exato. Quem viu o Dragon Ball mangá físico, teve a ideia, já sabia que o Dragon Ball versus Z, que no mangá não existe essa definição de Dragon Ball Z, tá ligado?
Tipo, ele meio que continua, né?
É, ele é um mangá contínuo, o Dragon Ball.
É, tá? Naruto Shippuden, tá ligado? É o volume, eu acho que é o volume 22 ou 21.
Essa é uma comparação bem parecida, talvez seja porque usaram a mesma ideia, né?
É, sim.
Mas Dragon Ball tem mais de 500 capítulos, né? E é sequencial até o final do o arco do Buu, né?
Sim.
E, de fato, curioso, quem leu o mangá sabe, né? Quem leu essa transição. E eu lembro de ter visto porque eu achava tão foda o começo do, tipo, a aparição do Trunks no mangá. Era tão absurdo, não, tá ligado? Que eu ficava, mano, eu lembro que eu guardei por muito tempo esse mangá. E eu só troquei ele depois, tipo, um volume só. Que era quando o Trunks aparecia e cortava o Freeza. E eu guardei por muito tempo esse até um dia que eu, de fato, troquei porque eu queria comprar outros quadros. Mas, tipo assim, mano, muito foda. Essa foi a minha experiência. Luizão, se quiser falar sua, você leu o mangá, mas você viu o desenho também.
Ah, não, claro, eu acho que, tipo, Dragon Ball foi... Ou foi Dragon Ball, ou foi Cavaleiro dos Zodíacos, o primeiro anime que eu vi. Eu por via das vezes, eu boto Dragon Ball porque eu acho que é uma memória, se for fabricada, é uma memória fabricada melhor. Mas, assim, foi entre esses e... Eu lembro que, tipo assim, na época, tipo, tanto na minha idade, tipo, você é povo e tal, eu não entendi esse conceito... Tipo, eu não tinha na minha cabeça o conceito de anime, né? Tipo, eu não sabia o que era um anime ou o que não era anime. Pra mim era tudo desenho. E eu lembro que, tipo assim, Dragon Ball era meio que... Tipo, quando eu vi outro tipo de anime, Dragon Ball era coisa que vinha pra minha cabeça pra eu, tipo, relacionar ele como essa outra obra como anime. Tipo assim, quando eu, sei lá, fui ver depois Fullmetal Alchemist na Rede TV, inclusive, ou Hunter vs Hunter, Beautiful Joy, Super Campeões, Pokémon, a memória que vinha pra mim era tipo, ah, não, esse é aquele desenho tipo Dragon Ball, né? Tipo, nossa, até eu entender o que era anime e tal. Então, tipo assim, Dragon Ball, acho, tipo, ele meio que realmente fez parte da, tipo, da minha, tipo assim, do meu entendimento de eu começar a entender anime como uma mídia, né? Então, realmente também, tipo, porra, tem uma memória muito afetiva e tal, e é muito engraçado porque teve, eu acho que todo mundo teve esse momento, tipo, de começar a ver Dragon Ball quando criança e tal, tipo, gostar pra caralho, conversar com os amigos, colecionar com um brinquedo pirata de Dragon Ball que você comprava na barraquinha e tal, e pra chegar numa idade um pouco mais adulta e você perceber o quão genial é Dragon Ball, tipo assim, como ele influenciou, não só igual você falou, anime, mangá, jogo e o caramba, tipo, ó, não só Dragon Ball, mas como o Akira Toriyama, a obra dele, a gente não pode tirar Dr. Slump e Dragon Quest disso também, tá ligado? Mas como ele influenciou até fora de anime e mangá e fora da mídia, tipo assim, japonesa. Você vê, tipo, se eu não me engano, era o diretor, o Creed 2, que o diretor foi o Michael B. Jordan, ele fala que, tipo assim, ele foi muito influenciado em Creed 2 por Naruto e por Dragon Ball, e, tipo, Naruto não existiria sem Dragon Ball, então, no final das contas, tipo assim, você pode ver que a influência do Akira Toriyama foge muito de país, tá ligado? Tipo assim, a obra dele influenciou literalmente, tipo assim, o entretenimento como é hoje seria diferente se não fosse pelo Akira Toriyama. Eu acho que, tipo, isso é um nível de importância que ele tem pra mídia no geral, pro entretenimento no geral, e eu acho que, sei lá, eu só consigo pensar de cabeça autores que conseguiriam, tipo, se comparar a influência dele, e eu não sei mundialmente, mas pelo menos no submundo de mangá e anime, seria, sei lá, obviamente, né, o Osamu Tezuka e, sei lá, talvez o Gonagai, provavelmente o Gonagai, na real. Então, tipo assim, realmente, tipo assim, é muito legal a gente ver, tipo, quão importante é Akira Toriyama e o quão grande é Akira Toriyama, né?
Até mesmo se a gente voltar pra esse ponto nostálgico, você estabeleceu uma ideia muito foda, que eu nunca tinha parado pra pensar, mas é real. Antes de eu saber o que era, tipo, anime shonen, esse tipo de coisa, que demorou muito tempo pra saber, acho que, tipo,
sim,
É, de fato, eu falava de qualquer outro desenho, tipo, ah, ele é um desenho tipo Dragon Ball. Tipo, toda definição de anime virou um desenho tipo Dragon Ball, tá ligado? E era isso, não tinha anime. Era tipo, ah, é um desenho tipo Dragon Ball. É isso. Tipo, o Dragon Ball virou uma definição de anime, mano. É bizarro, assim. É monumental, tá ligado? E todo mundo reconhecia isso. E, tipo, você falava pro seu amigo, é tipo Dragon Ball, ele entendia. Qualquer pessoa entendia o que que era, saca? Se você falasse, é um anime shonen, o cara fala, que porra é essa? Tá falando grego?
Era como, tipo assim, quando você perguntava pro seu pai, tipo, você tava jogando um videogame e você falava assim, ô, para, tipo, você tá jogando só um PlayStation, um Mega Drive, você, ô, para com esse Nintendo aí, porra. Tipo assim, se seu pai chegasse e vê um anime de lutinha meio violenta, ô, para com esse Dragon Ball aí, moleque.
Qualquer plataforma vira Mario, tá ligado?
Sim, exato.
É basicamente isso. Aí, inclusive, Eru Marx, e a sua experiência?
Pô, minha experiência Dragon Ball, eu tive meus primeiros contatos ainda moleque com o Dragon Ball Z mesmo. Eu já não me lembro se foi Saga dos Androids ou final do Freeza ali, mas eu lembro de muito, todo dia eu sair correndo pra casa depois do colégio, porque eu queria ver, acompanhar Dragon Ball. Acompanhei Dragon Ball ali quando passava na Band, às tardes, e sempre fui fissurado desde de moleque nisso. O mangá eu já acompanhei já mais velho mesmo, quando eu comprei a coleção inteira, lançada recentemente pela Panini.
Ah, sim.
E ali foi meu contato com o mangá mesmo, o material original, e assim, pude ver realmente todo o trabalho e toda a genialidade ali do Toriyama na questão da arte sequencial e na escrita dele do mangá. E realmente, tipo, falar de Dragon Ball meio que chovendo molhado, cara, que é um grande marco na história do mangá em geral, não só no Battle Shonen, e que acabou influenciando todo mundo, sabe? Hoje o que a gente considera grande, a gente viu, é óbvio que saiu de Dragon Ball, sabe? Naruto, Bleach, One Piece, que foram, sempre foram os grandes da ONU, quando a gente começou a entrar nesse mundo de mangá, de conhecer mangá, de falar, de ter uma comunidade. O que a gente já via grande era algo que já vinha sendo influenciado por Dragon Ball desde muito tempo. Então, assim, é meio complicado até falar, porque é chovendo molhado, é falar o óbvio no final das contas.
Foda, foda. E aí, Valente, e a sua experiência?
Cara, o meu também, eu acredito que tenha sido, assim, de fato, acompanhar Dragon Ball foi pelo Z, eu acho, porque eu lembro de assistir episódios do Dragon Ball clássico, na época do Tao Pai Pai e tal, mas naquela época eu não me interessava tanto, porque ele tinha uma parada de comédia muito forte e, sei lá, não pegou tanto, sabe? E aí, quando ele virou Dragon Ball, foi mais a parte de batalha, mais... Aí me pegou, de fato.
É, você é o cara da lutinha, né? Não tem pra fugir.
Não tem. Eu sou esse cara e é isso. Minha vida inteira. E, porra, também é a mesma coisa, velho. Tipo, porra, eu lembro muito da gente trocar ideia na escola e, porra, você viu a Dragon Ball, sei lá. Mano, é bizarro. É bizarro pensar. A gente sempre teve acostumado com o Toriyama tá vivo e tá produzindo, tá ligado? Eu não sei... Parece que eu ainda não recebi a morte dele, hein, ligado?
É, minha ficha é difícil de cair, tá?
É, eu tô acostumado com o cara tá aqui, tá ligado? Acho que ainda eu não entendi direito o que aconteceu, sabe?
É, eu acho que muita gente talvez ainda não tenha entendido, e tem gente que não entende você não entender a parada, que é tipo, ah, mas o cara morreu, tipo, o que que muda na sua vida, ou seja lá o que for. Vamos lá, a gente tá falando aqui de histórias, tem um valor sentimental, saca? Tipo, o Dragon Ball, pra muita gente, pra maioria aqui, ele é um, de fato, ele é um divisor de água, saca? Ele é aquela parada icônica, histórica, que vai lembrar parte da nossa infância, saca? É um bagulho que marcou tanto. E, tipo, a presença do ser humano aqui da Toriyama, ela é diferente quando você começa a ver a quantidade de gente que fala, ah, eu tive uma interação com o Toriyama. Mano, o próprio Kubo, né? Falando, mano, eu não teria feito Bleach se não fosse o Toriyama falar comigo, saca?
Ah, o Oda também já falou isso.
Tipo...
É, o Kishimoto, né?
Meio que você perde aquele ponto de referência, e pra vocês entenderem, foi, tipo, quando aconteceu a morte do Tezuka, por exemplo. Mano, isso de fato marca o fim de uma era, saca? Porque o Akira Toriyama tava aqui, mano, mês que vem vai sair um anime dele, tá ligado?
Sandland.
Do Sandland. Tipo...
Não só um anime, como um jogo também.
É, desde o fim do arco do Buu, ele, por si só, não fez nada inteiro de Dragon Ball, né? Um mangá, tipo, 100% ele, né?
É, se eu não me engano, o Super é ele que roteirizava ainda.
Mas não, mas ele não, mas desenhava,
ele
mais.
Ele tava envolvido em tudo, né? Ele era parte do trabalho.
Tipo, depois de Dragon Ball, tipo, foi até, tipo, a mensagem final, quando Dragon Ball acabou, acho que na Jump. Tipo assim, ó, gente, eu não vou lançar mais mais coisa longa, não, mas eu sempre vou estar por aqui lançando uns one shot, umas séries menores e
é.
Tal.
Mas... É, tanto que ele depois, logo depois, ele lançou aquele Jaco, né? Que era um.
Isso. Mangá, não, o Jaco foi mesmo. Mais, tipo, faz uns 10 anos e tal, mas ele lançou Sandland, ele lançou.
Não, tipo, não, sim, mas eu digo pós-Dragon Ball, onde ele lançou coisa, teve esse Jaco, aí foi ter coisas relacionadas a jogo, né?
Ele sempre trabalhou, tipo, continuou trabalhando no Dragon Quest, mesmo que o Dragon, trabalha o envolvimento dele em Dragon Quest foi diminuindo com o passar do tempo, que eu acho que também não dá pra esquecer, tipo, Dragon Quest e Chrono Trigger, quando você pensa na obra e no legado do Akira Toriyama. Tipo assim, saiu, eu vi os esboços do Dragon Quest 11 feitos pelo Toriyama à mão mesmo, e é realmente literalmente um esboço, e o estúdio dele, né, que ele tem um estúdio que é o Bird Studio, que fazia o resto, tá ligado? Sim. Mas assim, ainda assim, tipo, ele tava até hoje mexendo em tudo, tá ligado? E provavelmente o design dele vai ter um Dragon Quest 12, tá ligado? Então
É que hoje em dia também tem muita gente que já é especializada em fazer o estilo dele pras obras dele, que é o que ele meio que construiu isso pra de fato descansar na vida, né? Mas tipo, esse lance do cara não tá mais aqui, meio que sempre, enquanto o cara tá vivo, você fica, mano, vai que ele faz um outro bagulho. Ele tá lá.
Uma das coisas que eu lembro muito da minha infância é que, tipo, por causa dele, né, por causa de Dragon Ball, eu comecei a desenhar. Porra, eu gostava muito de Dragon Ball, eu queria desenhar os personagens de Dragon Ball, tá ligado? Eu comecei a desenhar muito o personagem de Dragon Ball, que eram, apesar de, era um pouco mais simples do que desenhar, sei lá, outras coisas, sabe? Na minha cabeça, pelo menos de criança. Então, eu achava legal, o personagem musculoso, e graças a isso, eu entrei em uma escola de desenho, e consequentemente, isso me aproximou de mangá e de quadrinho, novas coisas, tá ligado? Então, sim, dá pra dizer que se a gente tá gravando e fazendo conteúdo sobre, Akira Toriyama também tem um pedaço disso.
Sim, sim. E é claro que...
Eu acho engraçado comentar isso, que tipo assim, que você falou até, que assim, na sua cabeça, você gostava de desenhar Dragon Ball, porque ele parecia mais fácil, e eu acho que essa é uma das maiores, tipo, genialidades do Toriyama como artista, que ele faz algo extremamente complexo, parecer fácil.
E eu, claro que o Carlos também tem a experiência dele, né, Carlitos?
Cara, assim, eu acho que todo mundo aqui vai passar, o Valente acabou de falar que muito de a gente tá aqui até hoje tem ligação com Dragon Ball nesse caso, né? Até porque Dr. Slump, o anime nunca chegou a passar no Brasil, que eu lembro. Mas na época que a gente via ali, passava.
Sim.
E é um anime até anterior, o mangá é mais antigo. As coisas do mangá de Dr. Slump só foi chegar com a Conrad, não foi completo. Depois foi chegar completamente com a Panini, né? E então a gente teve muito menos contato com a segunda obra de mangá mais importante do Akira Toriyama, né? Como o Luizão falou, tem uns jogos de Chrono Trigger e Dai, né?
É o Dragon Quest.
Mas assim, cara, tipo, sobre Dragon Ball, velho, eu vou ser sincero, da minha infância, talvez Dragon Ball não seja o anime que eu vou puxar com mais carinho na minha perspectiva, tá ligado? Porque o primeiro anime que eu tenho lembrança mesmo de assistir é Yu Hakusho, na Manchete, daqueles blocos que tinha lá de anime e tal, com Samurai Warriors, essa coisa. E aí depois, posteriormente, a minha lembrança com Dragon Ball já é ver o Dragon Ballzinho menor, assim, Globo, essas coisas assim, e posteriormente no Cartoon Network. E aí sim, o Z, a lembrança é muito mais forte, mas pra vocês terem uma noção, eu cansei, igual o Valente falou, eu cansei de ver episódio, então, pequenos arcos clássicos, assim, eu adorava o clássico. Acho que tem a da torre da Red... Red Ribbon.
Red Label, o cara é muito alcoólatra, né? Não tem jeito.
Tem o arco da torre da Red Ribbon, que ele luta com o carinha lá, o coronel, que é o loirinho e tal, né? E eu tenho uma história engraçada nesse sentido com Dragon Ball, que eu só fui ver o primeiro episódio de Dragon Ball muito mais velho, já com uns 15 anos e tal, porque um colega meu, na verdade, um colega do meu primo tinha alguns DVDs do início do Dragon Ballzinho pequeno, tá ligado? A gente pegou um dia, parei na casa do meu primo, ele tava lá com os DVDs e começou a ver, tipo, começou a maratonar, assim. Foi a primeira vez que eu vi o primeiro episódio de Dragon Ball, tá ligado? Que é bem fora da caixinha, assim, como se apresenta, como a Kabuma e tal. É bem legal. Ele brinca com a questão de ser uma narrativa meio clássica, mas também ele faz umas brincadeiras lá já, né? Mas eu acho que depois do Z, assim, é um fenômeno que não passa despercebido da nossa geração, sabe? É algo inimaginável que é a Dragon Ball, né? É a torcida do PSG fazendo mosaico com Goku, tá ligado? É nesse nível e mano, tipo assim, são um negócio que eu peguei, eu acho que é mais legal quando vocês falaram, que tipo assim, quando os pais estavam falando, ou então quando a gente percebia, isso é tipo um anime, é tipo Dragon Ball, tá ligado? O negócio de ter poderzinho, tá ligado? Laserzinho saindo da mão e tudo mais e tal, isso é muito Dragon Ball, tá ligado? Tipo assim, isso é a marca que você dá. Então quando a galera ia fazer lá de poderzinho, assim, de anime, esse tipo coisa, solta os raiozinho da mão, tá ligado? Tipo assim, tinha anime que não tinha isso, sabe? Na época, por exemplo, depois passava o Samurai X, não tinha essa porra. E Mas é óbvio que ficava marcado pro Dragon Ball, tá ligado? Então Dragon Ball tem tanto signo, tanta identidade, assim, que fica marcado não só na quem é otaku, mas na cultura pop como um todo, que é bizarro, tá ligado? E a gente carrega isso pela vida, sabe? É quem não sabe fazer um Kamehameha, quem nunca brincou de botar dedinho na mão pra fazer fusão, sabe?
É, tipo esse... o Bruno Henrique e o Gabigol, tá ligado?
É tipo o Aubameyang e Marco Reus, tá ligado? É isso.
É, o nível de referência, mano, ele já... É que a gente... O Luizão comentou no começo lá, tipo assim, Michael B. Jordan queria a roupa dele no filme igual a do Vegeta. Tipo, porra, mano, é um nível, assim, que a gente... Ele permeia tudo, né? Eu tava até falando, tipo, antes pro Valente, que tipo, pra mim, eu tenho a concepção de que Dragon Ball é uma das obras de artes mais importantes da era moderna. Tipo, em qualquer gênero. Não importa o que seja, filme, música, pode incluir tudo. Dragon Ball é, tipo, uma das coisas, das obras de arte mais fundamentais que foram feitas, tá ligado?
É uma bizarro. Obra do que a gente pode saber falar de Capital Industrial, mais importante mesmo. Porque, tipo assim, cara, foi como eu falei, todos os signos de Dragon Ball, assim, até os menores, tá ligado? Eles são super identificáveis. As pessoas têm entendimento do que é Dragon Ball, desde da minha irmã, que tem 12 anos de diferença, da gente que vai nascer daqui a algum tempo, ainda vai conhecer Dragon Ball. Cara, tipo assim, vou ser o maior sincero, eu parei uns 6 meses atrás, assim, tava sem nada pra fazer, e tem uns canais aí que de vez em quando dá pra ver uns canais pirata, e tava passando uma sequência de Dragon Ball. Eu passei 6 horas assistindo Dragon Ball, tá ligado? Não importa onde você vá parar pra assistir Dragon Ball, dá pra ver.
Sim.
E isso eu acho que é uma coisa muito incrível da narrativa do Toriyama e de como eu falei, tipo, como é que ele marca signos, sabe? Tipo assim, a casa do Kami, a fusão que a gente falou, o ato de teletransporte. Cara, quem nunca fez, botou o dedinho na cabeça pra fazer teletransporte? Tá ligado?
Nossa. Com isso. Mano, eu achava muito que eu ia teleportar se eu acreditasse muito.
Pô, tipo, eu aprendi a voar. O Crive precisava estar aqui pra contar da vez que ele.
Nossa. Mano, o Crive, por exemplo, apanhou pro Freeza na praia, né, mano?
É verdade, é verdade.
Tipo, cara, a parte importante.
Eu lembro de ter ficado, sei lá, uma semana tentando, vendo, tipo, lembrando das aulas do Gohan ensinando a vida a voar e falando, assim, não, pô, eu vou voar. Vai, uma hora vai rolar, tá ligado? Você tinha que concentrar seu ki, não sei o que lá, ficar meditando e tal. Eu lembro, pô.
Mano,
fez parte da infância, né?
Aralho.
E antes da gente entrar ainda mais em Dragon Ball, falar um pouco mais do... Digamos assim, da influência dele, além disso, de outras histórias. O Valente pegou vários dados aí. Você tem dado em casa, né, Valente?
Porra, sim.
Beleza. Dados importantes, por exemplo. A gente não fala da influência, mas, por exemplo, o que ele fez pro mundo dos mangás é um negócio bizarro. Tipo, e eu não falo nem só do Dragon Ball. Porque muita gente, e até com razão mesmo, Dragon Ball é a maior obra do Toriyama, tá ligado? Mas Dr. Slump de antes já era um sucesso, né? Era um sucesso, eu não lembro quantos volumes tem, mas tem uns 18 volumes, não é isso? 17, 18. Confirmando aqui.
Dr. Slump, que foi a primeira obra, de fato, né? Antes ele só tinha soltado One Shot, né?
Uh-huh.
E Dr. foi a primeira serialização dele lá em 1980.
Você vê. E já era, já era grande pra caramba, já.
E é até engraçado, eu acho que o pessoal compartilhou muito no Twitter, a capa da Jump anterior à de Dr. Slump era uma capa conjunta que tem até hoje na Shonen Jump, que é que tem, tipo assim, tem todos os personagens que estão sendo serializados na capa, o protagonista. Né? E aí, você mostra a capa anterior, o traço dos negócios tinha aquele mangá de boxe do Brumado, eu acho, tinha várias outras coisas assim. Tipo assim, e nem é o fato de falar que assim, não, olha, o traço do Toriyama é muito superior, muito mais detalhado, mas assim, era muito diferente, sabe? Tipo assim, era um estilo caricato completamente diferente, o Dr. Slump, né, o primeiro capítulo de Dr. Slump, do que as obras que tinham anteriormente, sabe? Tinha um negócio mais, assim, né, que é meio... engraçado
engraçado falar assim, né? Não é a maneira mais remédio, mas assim, era muito mais cartoon, né? Tinha muito mais expressão do que as obras anteriores. E não é diminuindo as obras anteriores de maneira alguma e tal. E, tipo, tem várias que são, tipo assim, icônicas pra época e tal, mas assim, é mais pela diferença, sabe? Ele era muito distoante do resto. Então é
ele,
muito
ele parecia aqui ser uma obra um pouco moderna demais.
Sim.
Época, mas eu acho que a definição é boa mesmo. Eu acho que a definição de ele tinha um traço mais cartoon do que tudo que era anterior, eu acho que ela é precisa. Tipo, de fato, ele tem uma influência muito grande do cartoon, desse estilo pin-up de desenhar, essa coisa de formas exageradas. Se você pegar os comics clássicos mesmo, ocidentais, sabe? Se você pegar, principalmente veículo, assim, carrinho, tipo, que eles têm o teto muito alto, estilo Hot Rod, sabe? Com as rodinhas, tipo, que é como ele faz todos os veículos, sabe? Se você pegar tudo que ele construía, tipo, ele tinha uma estética diferente. Ele era mais claro, ele era mais limpo, sabe? Tipo, ele conseguia se destacar muito. Ele trouxe algo, o estilo do Toriyama, a forma dele de fazer as coisas, trouxe algo que o mangá não conhecia até então. De fato, esse exemplo é muito bom, porque ele se destacou no meio de todos os outros, tá ligado?
Sim. E uma coisa legal de falar também é, eu não sei se vocês têm essa informação, mas as cores que ele usava eram cores muito diferentes também, né? Sempre tudo muito colorido, que, porra, trouxe uma identidade completamente diferente. Pô, o personagem de cores de cabelo diferente, eu imagino que parte deve ser Toriyama, né? Porque, porra, a Arali em Dr. Slump, cabelo roxo, ligado?
Eu acho que outros animes até faziam, mas isso que você falou, por exemplo, do uso de cores, é muito interessante que ele... Acho que o mangá, até então, ele vinha, inclusive, numa tendência, e o anime em conjunto, de ser mais sério. Tanto que no começo, muita gente dizia, não, Cavaleiro do Zodíaco, que é violento, sabe? Tipo, esse lance, tá, tem sangue, tem isso, tem aquilo. E o Toriyama sempre trouxe um lado muito mais leve. Muito mais leve, tipo, quase não tem violência, né? Tipo assim, mesmo quando o cara é cortado no meio, tipo, não é tão... Não é visceral, tá ligado? É um bagulho, uhum, tipo, parece um bonequinho que te separou em dois, tá ligado? E eu acho que as cores dele, isso que você falou, ele usa muito algo mais vivo, de fato, saca? Mais vivo, mais colorido, mais leve, tipo... Enquanto todo o resto era mais dark, sombrio e tudo muito sujo, tá ligado?
Parecia que a galera tava indo mais pra um lado de fazer a parada quase que real, uma realista, de repente, tá ligado?
Se a gente for pegar mesmo a estética dos anos 80 de anime, mas mangá mesmo, na época, a gente tá falando da época que o Hokuto no Ken era o cara, tá ligado?
Então a gente tá falando de Buroson, né, cara?
Buroson, né, entendeu? É. A gente tá falando depois de Jojo, a gente tá falando desse tipo de estrutura que é a cara dos anos 80 de mangá, sabe?
E assim, se a gente for pegar nos anos 70, até pra reforçar esse argumento do Carlos, a gente vai pegar Bleach, Terazawa, Cobra, pô, que também puxava pra esse lado, sabe?
Sim, mas acho que tudo dessa época, tipo assim, até Capitão Harlock, tá ligado? Tudo era mais, tipo, tudo era pra ser um pouquinho mais edgy, tá ligado? Tipo, sim. Tinha coisas populares dessa época, tipo, City Hunter, saca? Tipo, tudo era, tinha um tonzinho um pouquinho mais sério. Mesmo as coisas que não eram necessariamente sérias, a tonalidade era um pouco mais realista. Os mangás de esporte eram um pouco assim, sabe? Tipo, tudo era um pouquinho mais pé no chão, sei lá o quê. Aí chega um cara que, tipo assim, com forma super simples, super cartunesco, colorido, leve, tipo, que era... Pô, o começo de Dragon Ball, mano, ele é um mangá de comédia e aventura, cara.
Isso é uma coisa interessante que vocês estavam falando desse negócio, tipo, de tudo era violento e tal. Eu acho que isso vem do Toriyama ser essa coisa diferente, é que, tipo assim, geralmente existia ou mangás extremamente infantis, uma comédia mais bobona, estilo Dr. Slump, né, e o começo de Dragon Ball, ou, tipo, e o outro espectro do shonen da época era justamente esse mangá violento, estilo First Man of Star, o Jojo e tal. E o Dragon Ball é o mangá que ele começa com essa veia de comédia, que Dragon Ball no começo era uma aventura barra comédia baseada na lenda na Jornada para o Oeste, que inclusive eu acho que o Carlos até falou lá que, tipo, que eles vão referenciando, parodiando, tipo, o primeiro capítulo de parodia, o início da Jornada para o Oeste, tem toda uma narração e tal sobre a Jornada para o Oeste. E, tipo assim, eu acho que o Dragon Ball, muito do que surgiu do que é Dragon Ball, essa maneira mais leve é justamente do mangá, que se transicionou lentamente por um Battle Shonen, mas nunca sem perder a veia de comédia, sabe? Até na Saga Buu a gente ainda tinha o Toriyama fazendo as Toriyamice dele, sabe?
Sim, então, ele era pra fazer uma ponte entre gêneros, e no final a ponte se tornou maior que tudo que tava nas pontas, tá ligado?
Até porque virou uma estrutura de anime de mangá shonen, né? Porque você misturar essa parte de comédia com ação, virou padrão. Na verdade, em certo sentido até, esse tom um pouco mais cartunesco, ele acaba se criando e se formalizando nos anos 90, posteriormente a Dragon Dragon Ball. Isso a gente pode falar isso muito claro, porque os grandes predecessores depois, Naruto, One Piece, Hunter e tudo mais e tal, eles têm características que são bem menos realistas. E ao mesmo tempo que Dragon Ball saía, tu tinha um anime que era extremamente realista, por exemplo, fazia tanto sucesso quanto era Slam Dunk, né?
Sim, 100%
então, quando
realista,
a gente tá falando de resolução de estética, o que foi mantido posteriormente, cara, Dragon Ball carrega muito a estética pros animes, pros mangás posteriores, né? E nesse sentido, desde Dr. Slump, ele mantém essa estrutura e depois segue Dragon Ball, que é uma estrutura que realmente o pessoal não fazia muito tempo, como a gente tava falando. Talvez no máximo ali o Shotaro Shinomori chegava perto com Gorenjei, tá ligado? Assim e tal. Mas ainda assim era uma estética muito remetente ao que o próprio Tezuka fazia, sabe? Então a estética trabalhada pelo Toriyama já em Dr. Slump, que ele reforça ela em Dragon Ball, e o jeito de narrar, porque tipo assim, Dr. Slump, por mais que ele seja um anime, um mangá muito mais voltado pra comédia e tudo mais e tal, ele tem seus arcozinhos de ação, de aventura ali e tal. Na verdade, muito mais de aventura, que é o que ele precede em Dragon Ball no início, né? E aí depois se torna um Battle Shonen, como o pessoal acabou de comentar. Então, tipo assim, esse estilo de narrar, tanto visualmente como narrativa de texto, né? Podemos colocar de roteiro, é uma coisa que foi muito introduzida pelo próprio Toriyama, tá ligado? Ah, é claro, vai ter outras referências, e é claro que ele teve referências, como provavelmente o Tetsu Tezuki ou... Mas tem a narrativa dele que fica pra sempre naquele processo ali, né?
Sim, sim. Não, e isso porque a gente tá falando só dos mangás, né? Mas, tipo assim, pô, mano, o que o cara fez pra jogo também é sacanagem.
Não, sim.
Tipo, cara, a galera não tem noção, mano. Mano, tem muita gente que não faz a mínima ideia, velho. Tem muita gente que não faz a mínima ideia de que, tipo assim, o Mario, ele vira raposinha pra imitar Dr. Slump.
É.
Tipo não, assim, é um nível, assim, surreal, velho.
O Slime, eu viralizou muito no Twitter. O Yuji Horii, né, que é o diretor, criador de Dragon Quest e tal, que até hoje, inclusive, ele sempre dirige Dragon Quest. Não dirige, mas ele sempre, tipo, é o cabeça do Dragon Quest. Ele, tipo, mostrou o esboço, que ele falou assim, ô, Toriyama, aqui um esboço do Slime, faz o Slime aí pra nós. O Slime era literalmente uma poça em duas mentes e tal. Aí o Toriyama foi lá e fez aquela figura do Slime icônica. E, tipo, Slime, quando a gente pensa em Slime, a gente pensa no Slime do Dragon Quest ou em variações que vieram do Slime do Dragon Quest. E, tipo, não tanto pro ocidente, né, mas no Japão, principalmente, sinônimo de videogame é o Slime do Dragon Quest. Quando você quer pensar numa coisa, que eu acho que geralmente fora do Japão, eu acho que é mais o Pikachu e tal. Mas lá você pensa em, tipo, a figura icônica é o Mario, o Slime do Dragon Quest e o Pikachu, tá ligado? Então é, tipo assim, ele é icônico, tipo, a obra dele é icônica até mesmo, tipo, em outras mídias, tá ligado?
Mano,
E todo até mesmo um pouco da vibe de Dragon Quest, que é um bagulho que perdura até hoje, que é um bagulho mais de aventura, uma coisa um pouco mais inocente, comédia e tal. Tipo, as histórias de Dragon Ball Quest, elas são assim. Isso claramente é influência do Toriyama, sabe? Então é bem legal.
É que ele fez só Dragon Quest e Chrono Trigger, né? Tipo...
E só pra deixar bem claro, a contribuição dele nessas partes são mais de arte,
sim,
de estilo.
Sim.
Mas eu acho que ele tem alguma... Tipo, ele já deu alguma influência em personagem e tal, mas assim, só pra dar os créditos, né, a quem devido. Geralmente quem escreve, quem cuida da escrita de todo o Dragon Quest é o Yuji Horii até hoje nos 12 jogos, sabe?
Sim.
Até no 12º. Mas assim, ele claramente tem influência até mesmo nessa vibe que o Yuji Horii fez. Tipo, o Yuji Horii criou o Dragon Quest pensando que era o Akira Toriyama que estava fazendo os designs pra ele, sabe? Então é...
Mas é que muita gente talvez não compreenda a influência que o character art, o concept art, o concept design, ele tem em como a obra se expressa, tá ligado?
Uhum.
Tipo assim, tem a história narrada e tem a história, o visual, tá ligado? É, essa parte visual do Dragon Quest, ela só é tão icônica, e muitos dos personagens só vão ser tão icônicos, porque ele conseguiu representar de maneira perfeita ali o que eles representavam. Tipo, não é tão simples pra maioria das pessoas entender que, mas todos os desenhos do Toriyama, eles são parecidos por causa disso, daquilo, e sei lá o quê. E, tipo assim, honestamente, igual qualquer outro artista que faz tudo igual. Porque o artista, quando ele cria um estilo, ele replica ele de maneira infinita, mas você só repara nisso e fala isso do Toriyama, porque o design dele é tão icônico, mas tão icônico que ele marcou você e você não entendeu. Mas, tipo assim, quando você vê Chrono Trigger, cara, tipo assim, você vê a arte, mano,
Chrono Trigger é putaria.
Você vê, tipo assim, os concept art do Toriyama, mano, é um negócio, assim, bizarro, velho. Tipo, o quão incrível é a arte que ele criou pro bagulho, saca? Tipo, você parar pra pensar que boa parte... Mano, você, provavelmente, se você é novo no anime, você nunca viu Dragon Ball primeiro, veja. Qualquer isekai novo que lança, sei lá o quê, da forma com a qual eles se vestem, de usar a espadinha, de ter o personagem, tipo, meio humanoide, mas ele é um bicho, ou de ter o personagemzinho robô, isso é o que... Mano, tudo isso é, tipo assim, os designs do Toriyama influenciando as gerações seguintes, sabe? Muito muitos dos conceitos visuais que você tem pra gêneros já estabelecidos, eles vieram dessa origem, e sim, a origem foi lá os designs do Toriyama, que muito idiota vai falar, inclusive, que é repetitivo e tal. É isso.
Cara, se você pega Chrono Trigger, foi lançado primeiro no Super Nintendo ou no Nintendo 64, não lembro, mas depois ele ganhou uma versão de PlayStation 1.
Isso, que foi a que e eu joguei a versão... primeira vez.
Isso, e essa versão de PlayStation 1, ela tem uma animação embutida, né? Ela foi feita uma animação pelo estúdio do Toriyama pra incluir dentro do jogo, né? Uma nova versão. Cara, se você vê essas animações, não precisa nem jogar o jogo. Na verdade, precisa. Bom pra caralho também. Mas se você pegar, onde tá no YouTube lá, Chrono Trigger Animação PS1, porra, é taria, tá ligado?
Valente,
fico triste de não ter um anime disso até hoje, tá ligado?
Ô, Valente, reforça essa frase. Bom pra caralho. Pô,
bom
reforça
pra caralho. Bom
eu,
pra
inclusive, caralho. Eu, inclusive, eu tava vendo com o Toriyama, então eu falei assim, porra, eu nunca joguei Chrono Trigger, né? Eu baixei no meu celular pra jogar.
É bom pra caralho. Eu lembro que quando eu joguei a primeira vez, eu não sabia, eu só fui saber depois já, e aí fui emular, que tinha mais de um final.
Caralho.
Eu não sabia, porra, que tinha bilhões de finais, porra.
Chrono Trigger foi um dos poucos RPGs de turno que eu zerei, porque eu não gosto muito de RPG de turno, e Chrono Trigger, tipo, foi outra experiência, tá ligado?
Mano. E assim, só falando, tipo, da influência do Toriyama no mundo de jogo, eu acho que, tipo assim, a única outra pessoa na questão de arte influenciou tanto a parte de jogo como ele é justamente o Miyamoto, tá ligado? É. Tipo, que criou tão personagens tão icônicos com ele, sendo que o Toriyama basicamente trabalhou em Dragon Quest e Chrono Trigger, e o Miyamoto criou o Mario, o tipo assim, estamos comparando em questão, tipo, obviamente da arte, que é o que os dois podem se comparar, né, de designs e tal. A gente tá comparando o criador do Mario, Donkey Kong, de Zelda, né, do Link, e o Akira Toriyama, tipo, na questão de arte, eles estão, às vezes, tipo, na segunda prateleira pode ter, sei lá, o Yoshitaka Amano, que é o designer dos primeiros jogos de Final Fantasy.
Tá perto do Amano, porque
é o próximo, mas eu acho que ele ainda, tipo assim, ele tá muito próximo, mas ele ainda não é lá, tá ligado? O Yoshitaka Amano, o Sakurai e tal, que são outros criadores, criaram vários bonecos icônicos e tal, mas assim, em questão de arte, eu acho que creme de la creme que influenciou não só a indústria ocidental como oriental, não só a indústria oriental como ocidental, são o Yoshitaka Amano e o Miyamoto, Shigeru Miyamoto.
Mas esse lance até, eu falo...
O Akira Toriyama e o Shigeru Miyamoto.
Sim, isso é uma coisa que eu até falo pra aluno meu que quer trabalhar com concept art e tudo mais, eu falo, tipo assim, eu sempre dou o exemplo do Chrono Trigger do Toriyama, por um motivo, cara. Você fazer o seu design conseguir ser completamente legível em um sprite de Super Nintendo, é porque ele é bom, muito bom. Tipo, tem um limite do... Muitas vezes o design do personagem, ele... Você faz ele e, tipo, na arte ele é lindo, mas você vai ver o bonequinho no jogo, não dá pra ler exatamente, tá ligado? E por mais simples que seja, tá ligado? Chrono Trigger, por exemplo, você ainda lê, saca? Você ainda porque as características que são as mais importantes, que já estavam no design, conseguem ser transferidas pro jogo. Isso requer um nível de conhecimento tão alto, tá? Sabe? Tipo assim, mesmo artistas muito experientes ainda vão ter dificuldade em fazer isso, porque não é garantido, sabe? Que seu design lindo vai se traduzir bem pro jogo, saca? Isso é uma das qualidades que o Toriyama tinha, mesmo que ele nunca foi pra ser um concept de jogo, sabe? O objetivo dele não era ser um concept artist. Era só fazer os desenhos maneiros que ele curtia, saca? E era um mangaka, e era isso que ele fazia. E ainda assim, ele era tão bom, tão acima da média, tá ligado? Que ainda assim, em outras partes, ele conseguia ser foda também.
É surreal. Falando sobre ele ser acima da média, a gente pode considerar, obviamente, Dragon Ball é a obra principal dele, mas a gente tem Dr. Slump, que a gente pode considerar a segunda obra mais famosa dele.
Sim, sim.
E Dr. Slump, na sua vida, vendeu mais de 35... Vendeu não, né? Tem em circulação mais de 35 milhões, mas deve ser bem próximo a quantidade de venda pela quantidade de circulação. O Luizão tava me explicando aqui que eles têm 35 mil em circulação, mas provavelmente, sei lá, uns 34 4 deve ser de venda.
Então, é uma série muito antiga.
Né? Exato. E se você for parar pra pensar, 35 milhões em circulação é um número gigantesco.
Pra 18 volumes.
Mano, é bizarro. 18 volumes e nesse site que a gente tá pegando as informações, ele tá no top 81 mangá mais vendido de todos os tempos. Então, é uma coisa surreal, tá ligado?
É, e é uma coisa, tipo assim, que enquanto o Dr. Slump, enquanto o Dragon Ball influenciou o Battle Shonen, Dr. Slump é um divisor de águas pro gênero de comédia.
Sim.
E depois de Dragon Ball, a gente tem muitas obras nesse estilo de comédia mais escrachado, mais, tipo, com esses personagens um pouco mais caricatos, tipo, inspirados em Dr. Slump. Tem um que é o... Cara, é do autor, pra vocês saberem, é do autor de Golden Boy. Eu acho que é o primeiro ou segundo mangá dele, que saiu na Jump, que é, tipo, basicamente um mangá gag também com um design, tipo, não igual e tal, mas é muito parecido com aquele também. Tipo assim, claramente inspirado por Dr. Slump, que chama Magical Talulu, que é o primeiro sucesso do autor de Golden Boy, aquele. É, tipo, que saiu em 88 na Jump e claramente tem uma inspiração direta de Dr. Slump. Eu tava falando com vocês antes, que tem um mangá que saiu, acho que na década de 90, que chama Sexy Comando, alguma outra coisa. Tem 7 volumes e ele vendia, tipo, milhões de volumes por... milhões de cópias por volumes também. Tipo, ele foi um sucesso bizarro de grande, tá ligado? Ele foi, tipo, um mangá de comédia claramente inspirado por Dr. Slump, uma comédia ultra nonsense e tal, com uma vibe um pouco mais real, tipo, na parte, tipo assim, acontecendo no mundo real, mas, tipo assim, com um tipo de escrachamento que vem claramente do Akira Toriyama. Esse humor de quebrar a quarta parede é um bagulho que, tipo assim, não é exclusivo, mas o Akira Toriyama ajudou a tipo assim, foi um dos caras, um dos principais difusores desse tipo de humor no mangá, tipo, ponto.
Sim.
Você vê, tipo, aquela cena de Dragon Ball dele falando, tipo, ah, não, mas Kuririn, você não tem nariz, você não é desenhado com nariz, então, tipo, você não é afetado por esse golpe de um personagem que, tipo, fazia a pessoa, tipo, que era muito fedido, tá ligado? Esse tipo de coisa é coisa do Toriyama que existia desde Dragon Ball muito mais e vem até hoje em Dragon Ball, como a gente falou. Acho que tem coisa disso no A Seca do Buu, tá ligado?
Sim, mano, você tem uma... Mano, influências paralelas que você não consegue nem imaginar pra onde vão. Tipo, tem um designer, principalmente um designer de veículo, que eu acompanho, que ele trabalha pra animação, que chama Damon Moran. E pra você ter uma noção, ele fez o design do carro do Os Caras Malvados, filme que saiu de animação. Fez o design do carro lá do Wolf, sei lá o quê. Mano, quando o Toriyama morreu, ele falou assim, mano, o Toriyama foi a minha maior inspiração pra eu fazer os carros e os designs dos carros do jeito que eu faço. O cara faz design...
O Toriyama fez o design de um carro.
Fez, eu lembro, sim. Mas, tipo assim, porque muita gente não sabe, o Toriyama era muito aficionado por, tipo, sim, veículos e, tipo, naves, design mecânico. Tanto que, se você for ver, as armas do Toriyama são super bem detalhadas, os carros são super detalhados. Mano, eu lembro até hoje, o começo de Dragon Ball, pode pesquisar, que eu acho que eu não tô errado, a Bulma tá dirigindo um Renault 5 Turbo e depois ela tá dirigindo uma Kawasaki R250. A moto eu não sou tão chegado quanto o carro, mas, tipo assim, ele, tipo, tinha muitos Mini Coopers, Fusca, tipo, ele adorava pegar coisas reais, assim, transformar e, tipo, e você vê o Kim Jong-un, que infelizmente também faleceu, falando que essa ideia do Toriyama, do bagulho real, que ele exagerava as proporções que fazia, ele também usava, tipo, mano, você tem uma noção de designer de carro tá sendo inspirado por um cara que desenhava uns mangá de cara com poderzinho, tá ligado? Tipo...
E o Toriyama, ele sempre foi muito fã, até de Fórmula 1, né? Ele era fã pra caralho do Senna, não
é? Uhum. Acho que teve até um encontro dele e tal, pro Jump. O Senna foi, tipo,
assim... Ele tem capa do Dragon Ball com o Senna.
O Senna é provavelmente o ser humano, a pessoa física, CPF, tem mais capas na história da Shonen Jump. Eu acho que tem 3 capas da Jump.
É Brasil, né?
O Schwarzenegger tem uma. Eu lembro que o Schwarzenegger tem uma. Então, tipo assim, e o Senna tem, tipo, 2 ou 3, tá ligado?
Pau no cu do Schwarzenegger, o Senna é maior.
Não, muito maior. Mas, tipo assim, e uma coisa também muito forte do Toriyama, além de carro, tipo assim, design de monstro. Acho que é uma coisa que a gente não pode deixar. A gente falou por cima do slime, mas, tipo assim, o design de monstro caricato dos anos 80 e 90 pra jogo, anime, desenho, tudo, tipo assim...
Tem um...
É Akira Toriyama.
Tem um específico de monstro, chama Pocket Monsters, né? Acho que o Eru conhece bem.
Conheço.
Falar. Aquele tal Charizard, o Venusaur, eles parecem muito os dinossauros do Toriyama, que inclusive o próprio designer do Pokémon já falou, né? Que, tipo, ele desenhava porque ele queria desenhar igual o Toriyama. Tipo,
porra,
né? É bizarro. Pokémon, vocês têm noção de que Pokémon, a maior propriedade intelectual do mundo hoje, foi influenciada pelo Akira Toriyama? Isso é surreal.
É surreal, viu? Cara, é surreal. O tamanho do cara pra toda a indústria é surreal, cara. Pra toda a arte, né? No final das contas, e pra toda a indústria. Até voltando um pouquinho também no Dr. Slump, também, o sucesso dele como anime, foi uma das primeiras adaptações, assim, pra anime que a Shonen Jump fez, foi também o que fez a Shonen Jump passar a vender muito mangá pra transformar em anime, sabe? Que viram que o sucesso de Dr. Slump poderia ser fazer igual, replicar isso em outros mangás, e até por isso hoje tem tanto esse caminho do mangá virar anime no final das contas, né?
Dr. Slump chegou até dois animes, né? Dois animes, um remaster praticamente ele teve, sabe?
Eu acho que sim.
E perto, tipo, não é nem, foi tipo na década de 90, né? Tipo, teve na década de 80 e na década de 90, se não me engano.
Teve um crossover com Dragon Ball também.
Dragon Ball teve crossover com One Piece, mano. Last Epoch, como é que era? Era isso? Não lembro.
Last Epoch.
Era, teve também o Kuturi.
Mas aí,
esquece desse aí.
Um crossover entre One Piece e Tori, porra, aí é foda.
Isso aí a gente ignora.
Mas, só pra você ter uma noção, ele impactou tanto, não só, né, a cena de mangá e tudo mais, como a de anime também, porque eu acredito que um dos precursores de filmes de anime, com certeza, foi Dragon Ball, porque Dragon Ball tem, sei lá, vou chutar uns 30 filmes diferentes.
Nossa.
Eu acho que filme franqueado, sim.
Filme tem.
Eu acho que filme filler, muito provavelmente, nasce com, mano, muito Dragon Ball.
O conceito de filme com uma história de universo expandido de uma obra, eu acho que vem muito de Dragon Ball. Eu acho que filme por si só, eu acho que já tinha outros autores que faziam muito isso. O Gonagaiba, o próprio
Gonagaiba. Tinha bastante filme.
O Tezuka que criou o mangá e o anime também tinha muito.
Esse talvez tenha também. Não, mas tipo assim, esse lance de começar a fazer várias histórias paralelas, enquanto até o anime tá lançando, tipo assim, lançar em filme. Não foi Kimetsu, tá? Tipo assim, foi essa porcaria. Mas, tipo assim, Dragon Ball, mano, tinha um muito bom, mano, muito bom, que... Tinha alguns muito bons, alguns filmes que eu lembro muito bom. Tem o filme do Super 17, que eu achava maneiro.
Eu gosto.
Esse é um dos mais novos, né?
O primeiro do Broly também era legal.
E tem um que é, tipo assim, que é o Goku contra o... Aquele mano verdinho, como é que era o nome dele? Putz, eu esqueci. Meu Deus do céu.
Mano Piccolo?
Não.
Acho que eu sei o que você tá
vilão,
falando.
Vilão, pô.
Que era uma galera meio de rock, assim, com as roupas meio estranhas, com uma bandana na cabeça.
Mano, era uma história muito paralela, que o cara era filho de um vilão que o Goku derrotou, tá ligado? Um bagulho assim. E, mano, eu lembro muito do visual desse filme. Eu não lembro da história, porque eu vi quando era moleque.
A batalha nos dois mundos, eu acho.
Capaz de ser esse aí, porque eu não tô lembrando o nome, tá ligado? Mas, tipo assim, mano, é uns negócios, tipo... Mano, era uma história para... E eu adorava ver essas porra. Mano, eu achava do caralho. Eu não... Hoje, se eu ver, provavelmente não vou achar, tipo, porra, melhor roteiro do mundo, nem nada. Mas, tipo assim, mano, eu achava só maneiro, só pra ver os personagens de novo, tá ligado? É só por causa disso.
Até hoje, né?
Eu lembro muito um personagem que, tipo assim, era meu ídolo de criança, era o Gohan do Futuro, que tinha os OVA do Gohan do Futuro.
Eu queria ser o Gohan, pô.
Do Trunks e tal.
O Gohan sem braço.
Não, esse Gohan sem braço,
tipo, o Gohan que tinha, tipo, era o personagem secreto do Budokai Tenkaichi 3, tá ligado?
O Budokai Tenkaichi 3 era muito bom, tá? Caralho,
deixa eu liberar ele.
Nossa.
E, tipo assim, ele era, tipo, o boneco mais cool que existia pra mim, porque, tipo, ele era meio que o mestre do boneco mais cool de Dragon Ball, tipo, canon, que é o Trunks, né? E ele tava lá, e meu boneco favorito de Dragon Ball sempre foi o Gohan, tipo, o Gohanzinho e tal, é o meu boneco favorito.
Você quer ser pastor, é isso?
Você queria ser...
Não, é ele que... Eu não quero ter um braço.
Ele quer o final mal.
Eu não quero ter um braço.
Bad Ends.
Entendi.
Ele quer ter Bad Ends, né?
Bad Ends.
Não, sabe por quê? É porque esse safado, ele gosta de apanhar de mulher, então ele quer
apanhar
18, tá ligado?
Caralho. Mano, tem um bagulho muito foda do Dragon Ball.
Mas, cara, onde que as conversas vão, né?
Mano.
Mas assim, cara, vocês estavam conversando e falando sobre a perspectiva do que o Toriyama influenciou em design, né? O robô e tal. Mano, assim, eu não sei como é que isso não se tornou uma propriedade intelectual ainda mais forte de roupa de moda, essas coisas assim e tal, mas pra mim uma das coisas mais geniais que o Toriyama já construiu e já criou na história, de todas as histórias que ele já fez, se chama Capsule Corp.
Ah, não, porra.
Isso é um conceito.
Eu assim, sonho em ter uma jaqueta da Capsule Corp e uma da Red Ribbon. Eu sonho.
Né? Muitas ideias que são de Dragon Ball derivam de algumas experimentações que o Toriyama faz em Dr. Slump, mas, cara, Capsule Corp é algo... Mano, assim, era um... Eu acho muito lindo isso no início de Dragon Ball, porque, tipo assim, Dragon Ball era um mundo fantástico, com dragão e tudo mais e tal, mas ele tinha essa base de sci-fi doida com a Capcom.
Cara, é muito foda.
Que, cara, assim, na moral, não tem... É, eu acho que na minha cabeça não tem um mundo que é tão misturado assim como é Dragon Ball nessa perspectiva, tá ligado?
Não.
De você poder ter um sci-fi tão doido como as coisas que a Bulma trazia, que a Capsule Corp trazia, de você poder criar um carrinho que saía de uma cápsulazinha assim, ao mesmo tempo que tá andando e tu parece que você tá num local que é daí, sei lá, do século 3 na China, tá ligado?
Mas é o que eu falei, é o trabalho de referência do Toriyama, mano. Tipo, ele sempre teve muito essa ideia da referência do mundo real em algo extremamente cartunesco. Tipo assim, não precisa ser no mundo real, saca? Eu acho que isso é uma coisa que, infelizmente, só poucos mangás hoje, animes, eles conseguiram ainda manter, que é tipo assim, criar um mundo 100% fantasia, tipo One Piece ainda mantém-se, né, como um dos pináculos, e alguns poucos, né, o Okubo e tal, tipo, quer criar um mundo paralelo, tipo, que é diferente, que o visual é totalmente diferente, e ainda assim conseguir trazer coisas do mundo real, pra você dar aquela calcada na realidade, porque aí as pessoas conseguem se relacionar fácil com aquilo, e ao mesmo tempo você cria um estilo completamente único, tá ligado? Tipo, ele consegue ter, ao mesmo tempo, que um design de roupa muito foda, porque parece, tipo, uma roupa super estilizada, streetwear maneira.
É isso
maneira.
Que eu ia falar, mano. O drip do Toriyama é muito foda também.
É, e ao mesmo tempo ter um mundo, mano, que tem dinossauro, tá ligado? Tipo...
Isso, que tem, não, tipo, mano, assim... seres humanos que, tipo, monstro que fala, furry, tá ligado?
É, não, a furry. Noção de moda do Toriyama é bizarro, porque se tu vê as capas de Dragon Ball, mano, é uma estileira só, ele só vai perder pro Kubo futuramente, tá ligado? Questão de estilo. Bom, mas assim, é uma porrada de estileira foda, e você abre, tem umas galera vestida com roupa tradicional chinesa, tá ligado? Pra lutar. Várias referências de outras roupas asiáticas, aí você tem a referência de, tipo assim, general alemão quase
na vista. Mano, estética militar é um bagulho, tipo assim, por mais que pareça um bagulho errado, mas a blusa da Red Ribbon é muito pica, tá? Tipo assim, é muito irado. Tipo, essa estética militar do Toriyama é um negócio que me pega forte. Muito, velho. É muito bom.
Eu não esqueço da... Não da estética militar, mas da capa do Toriyama, que ele desenha a Bulma, que ela, tipo, uma roupa meio... Não, pior que a estética militar também, uma roupa meio, tipo, meio que militar, tipo, rasgada na perna, ela com uma arma na mão e com uma moto atrás.
Não, tá, mano, tipo, isso assim. É muito pica. Pô,
cara, tinha um figure dela vendendo, assim, tipo, um dia eu ainda queria ter dinheiro pra comprar uma dessa.
Mano, cara, o Goku, tipo, motoqueiro, velho. Goku motoqueiro, pô, também aqui, é muito aqui. Bom, mano.
Pô, é não, muito foda essa capa.
Olha, é o mais legal que ele retroalimenta, né, que o Dragon Ball é um pouco anterior à Akira, então tem várias motos que parece que é as motos de Akira, e depois ele retroalimenta isso nas capas, tá ligado? Que ele vai fazendo as motos parecidas também com as motos de Akira, tá ligado? É muito
faz, foda. Faz, não, ele logo no começo, que a Akira acho que tinha sido lançado um pouco antes, a Bulma tem uma motinha, ela muda pra uma motinha igual a da Akira, velho, tipo...
Isso, que é vermelha e tal.
É, mano, é muito bom, velho, tipo assim, mano, ele tem umas ideias, velho, tipo, essas ideias de design, mano, e é o que a gente falou, até chegando nessa parte mais do desenho e tal, tipo, o simples não necessariamente é fácil, e o complexo não necessariamente é difícil, eu sempre falo isso pra qualquer pessoa que tá aprendendo desenho, tipo assim, às vezes, pra não dizer na maioria das vezes, o simples é o mais difícil de fazer, e o complexo às vezes é o mais fácil de fazer. É, o Toriyama, ele faz o simples, que é difícil pra cacete, tá ligado? Tipo, só que ele é tão simples que, mano, o fato só do Trunks ter aquela jaquetinha, que só vai até o umbigo, tá ligado? Porra, é muito bom, velho. Tipo, é uns negócios, tipo, ele pegou o Freeza e ele só botou uns bagulho mecânico nele. Foda-se, ficou irado, tá ligado? Tipo, ele não precisa de muita... Mano, o Majin Buu é uma bolota rosa. Ele é uma bolota rosa, tá ligado? Com uma botinha. Tipo, isso, se você parar pra pensar nisso, velho, tipo, o quão simples ele consegue deixar o personagem e ainda assim ele ter toda essa expressividade, mano, é um bagulho fora do comum, mano. Ele inclusive tem uma entrevista que ele fala sobre isso, né? Que, tipo, com o tempo, ele desenhava Dragon Ball clássico. Quem for ler o mangá vai perceber que ele era bem mais detalhado em alguns aspectos, né? Tipo assim, porque o Toriyama, ao contrário de certos autores, ele falou, mano, demora muito pra fazer, eu tô me esforçando muito, eu quero gastar menos tempo tendo que desenhar e ainda manter a minha qualidade do traço. Então ele criou roupas e designs que fossem o mais simples possível pra ele conseguir desenhar o mais rápido possível, tá ligado? Então ele foi aos poucos simplificando cada vez mais o seu design pra que ele ainda conseguisse manter o que ele queria expressar, mas tendo que desenhar menos ainda, tá ligado? E ele fez isso, a roupa do Goku, a icônica roupa laranja do Goku, ela só é daquele jeito porque era o jeito mais fácil dele desenhar a roupa sem ele precisar se esforçar muito.
Tipo, não, inclusive tem aquela história, né, de que a transformação do Super Saiyajin só é loira porque ele não queria gastar tinta pintando cabelo.
Sim, é. Mano, mas isso, tipo assim, a galera fala, ah, mas ele é perigoso. Mano, beleza.
Pior que a gente fala isso, mas o Toriyama, ele não teve assistente pra maior parte de Dragon Ball.
Sim.
Tipo, pela maior parte de Dragon Ball e Dr. Slump, quem ajudava quando ele tava apertado era a esposa dele, tá ligado? E uma coisa também sobre, tipo, o traço de Dr. Slump e Dragon Ball, é tipo, em troca de ser um mangá, tipo, muito mais detalhado que o outro que saía lá, ele tinha muito menos página, né? Tipo, a gente que só leu o mangá e tal, só viu o anime, talvez. É que a gente só viu o anime e tal, não percebe, mas Dragon Ball, a média de página dele é, tipo, até o Z, tipo, até a saga Z e tal, era de 10 a 12 páginas.
Que...
Então, tipo, ele fazia uns sacrifícios, tá ligado? Que ele conseguia porque ele era o Akira Toriyama, né? Então...
É. Mas, inclusive, trazendo um pouco de informação aqui pra gente já começar a ir mais pro lado de Z e finalizar essa parte, Dragon Ball, ele é no final da sua publicação na Shonen Jump, ele chegou a vender... Não ele, né? Mas a revista Shonen Jump conseguiu bater um recorde de vender 6.5 milhões de cópias no final da publicação de Dragon Ball. Esse era o tamanho. Dragon Ball vendeu também 260 milhões de cópias aproximadamente, né?
Só a série clássica, né?
Não, sim.
É só porque às vezes você viu o ranking, tipo, não é... E esses 200 e poucos milhões é só de Dragon Ball. Só 42 volumes do mangá.
É pouca coisa.
Sem considerar Dragon Ball D, Dragon Ball Super, Dragon Ball Go.
O que é bizarro, sabe o que é dessa conta? É que, tipo assim, hoje a gente tem mangás tipo One Piece e tal, que, pô, chegam a números muito mais estratosféricos, né? Mas o mercado, eu tava falando isso com o Valente antes, né? A gente tem que parar pra pensar a época que Dragon Ball foi lançado. Tipo, mano, a divulgação era muito menor, velho.
Um levantamento rápido, assim, que naquela época, em 1990, 1980, tinha aproximadamente 5 bilhões de pessoas na Terra. E parar pra pensar que 6 milhões de vendas semanais, eu acredito, da Weekly Shonen Jump, toda semana, no final de Dragon Ball, é tipo um bagulho estratosférico, assim, tá ligado?
Sim.
É um número, assim, muito gigantesco pra humanidade.
É, e se você pegar de venda por volume, eu acho que, tipo assim, as únicas séries que eram próximas, uma época passava, outra época não, a venda de Dragon Ball por volume na época que ele saía, tipo assim, sem contar essa cauda longa, era Slam Dunk e por uma época eu acho que Nana, eu acho que nem One Piece nunca chegou no tanto de que Dragon Ball vendia.
Tá? Mano, é porque acho tipo...
O Crive estudou mais sobre isso, ele ia saber dizer, mas acho que foi Nana, assim, porque Nana teve uma época que vendeu pra caralho.
É, não, teve uma época de Nana que ela vendia mais que One Piece.
É, foi pouco tempo.
Nana, né? Literalmente é o show mais vendido de todos os tempos.
Sim.
Foi por 2 anos vendeu mais do que One Piece e vendeu mais que Dragon Ball. 2 anos seguidos.
Mas o lance...
É o único mangá que vem passou 2 anos na One Piece, se eu não me engano, seguidos, assim.
Um lance muito foda disso, que o Valente tava falando, é a questão
de... análise de como na matéria que falou.
Não, análise é todo lugar, a melhor informação que você vai pegar de Tokyo Shonen Jump, de venda, tudo vai ser na análise. O lance foda é que a gente tá falando, essa questão de proporcionalidade é muito difícil da gente julgar, mas quando você pensa no tamanho do mercado, e tipo, ir no próprio Dragon Ball, como uma obra que rompeu as barreiras do mangá e anime pro mundo, tá ligado? Tipo assim, a gente até falou do termo, né? É um desenho tipo Dragon Ball, tipo, o fato dele ser essa obra faz com que, tipo, todas as obras seguintes vendessem muito mais do que elas venderiam sem o Dragon Ball. Tipo, o que ele vendeu já é insano, só que foi graças a ele que obras como One Piece chegaram à proporção que elas têm hoje, saca?
Exato.
Então, não dá nem pra saber como seria se Dragon Ball lançasse hoje. Se Dragon Ball lançasse hoje, talvez fosse um negócio, assim, inimaginável, tá ligado?
Tipo... Não sei, cara. Eu não sei também, porque, tipo assim, se a gente for pegar a época que Dragon Ball saiu, estamos falando ali início dos anos 90 e posteriormente, né, até metade da década de 90, é uma época que ela não só é a era de ouro da Shonen Jump, mas ela é uma era de ouro muito grande para as produções intelectuais japonesas.
Sim.
Porque você vem com exportação de anime vindo acarretado de sucessos estratosféricos de animação vindo dos filmes, como Akira, como Ghost in the Shell, entre outros, né? E aí você vem acarretado também isso, os animes, né? E Tokusatsu, esse tipo de coisa. Então o Japão exportava muita produção. Aí já tu vai falar, hoje exporta mais. Mas a diferença de negócio que se faz na época e hoje é muito grande, porque antes você tinha escassez, tá ligado? Hoje você tem até demais, saca? Então talvez se um Dragon Ball sair hoje, ele seria grande? Provavelmente sim, pelo estilo de narrativa, por obra e tudo mais e tal. Mas, assim, a gente não pode ter tirado da própria época a perspectiva do que foi tão grande ela, porque ela foi muito grande também por representatividade da própria época, tá ligado? Então, por exemplo, a Dragon Ball conseguiu, junto com outras obras, seis, fazer a Shonen Jump vender 6 milhões. É, porque, mano, não tinha parte digital, não tinha nada, o consumo de mangá era muito grande na época. Então, tipo, tu tem todas essas construções bem específicas do que eram os anos 90, até pro Japão e tudo mais, que se acarretam num fenômeno que, tipo assim, pra mim não vai ter igual a Dragon Ball. Assim, eu acho que em perspectiva de fenômeno de cultura pop, assim, eu acho que nenhum anime chegará perto do que se tornou Dragon Ball, sim, de ser esse reconhecimento.
É, sabe? Eu acho, quando você começar a falar assim, nossa, Dragon Ball saísse agora e tal, é um negócio que eu não consigo conceber, porque, tipo assim, o mundo não existiria. Tipo assim, Dragon Ball não existe, o mundo não existiria
igual
hoje.
Sim, sim.
Tipo assim, então, tipo assim, Dragon Ball, tipo assim, não dá pra saber, porque, assim, não dá pra Dragon Ball sair de novo, tá ligado?
Não,
porque
é... Se Dragon Ball, mas é a tua frase, Lucas, se Dragon Ball não existisse, não existiria One Piece.
Mano, essa frase é forte e é real, e, tipo assim, eu falo por mim mesmo, eu acho que talvez eu nunca teria virado desenhista se não fosse Dragon Ball. O primeiro personagem que eu aprendi a desenhar rosto foi o personagem de Dragon Ball. Tipo, foi o primeiro personagem que eu consegui desenhar inteiro, sabe, sozinho, sem ver uma referência, foi um personagem de Dragon Ball. Tipo, mas foi desenhando Goku. Cara, é tipo... doideira, mano. É doideira, é loucura.
Sim, sim, totalmente loucura, que, tipo assim, a gente, como abriu esse cast, fala muita gente aqui falando que tá aqui talvez por causa de Dragon Ball, tá ligado? Então talvez a gente não estaria nem gravando, nem se conhecendo, nem nada, se não fosse por causa de Dragon Ball, tá ligado? Assim, quando a gente for falar pra perceber, e quando o Lucas falou isso lá no início do cast, é o tamanho da propriedade intelectual que é Dragon Ball, o tamanho da perspectiva que nós temos, cara, é assim, eu acho que não dá nem pra ter uma noção, assim, do que é, sabe? Porque foi o que eu falei no início do cast, quando você vê a torcida do PSG fazendo o mosaico do Goku, soltando o Kamehameha no símbolo do Bayern de Munique, é algo muito fora da perspectiva, sabe? É algo muito distante de qualquer outra obra, sabe? Assim, sim. One Piece chega perto, outras coisas assim, sabe? Mas isso, sim, são fatores muito específicos do que é aquela obra, é do tempo dela. Mesma coisa, mais pra frente a gente vai ter um cast que vai sair não sei quando, né, Cry? Que é o Kim sobre Sailor Moon. Sailor Moon é igual, tá ligado? É um fenômeno dos anos 90 que não vai ter igual nunca mais pro gênero que é dele, sabe?
Não, esse bagulho do gênero, ele é doideira, porque o Valente tava falando, né? Pô, vamos falar do Z e tal. Mano, o Z, tipo, a fase Z, de novo, só esclarecendo, viu, gente? No mangá não tem bem essa distinção. Apesar de que foram lançadas edições do mangá depois, né? Quando foram feitas mais edições de Dragon Ball com o Z, né? Quando muda de fase, né?
Mas sim, é só no ocidente.
Só falando.
Inclusive, eu acho que tem edição da Conrad com isso no Brasil.
A primeira edição da Conrad dividiu entre Dragon Ball normal e Dragon Ball Z. Dragon Ball Z e Dragon Ball Z. É só, tipo, pra deixar bem claro, quando eu falo, tipo, eu falo muito de Dragon Ball, porque, tipo, eu li o mangá de Dragon Ball já só agora, quando eu comprei da Panini. Então, tipo, Dragon Ball, na minha cabeça, sempre é tudo, sabe?
Sim, então, sim. Aquele vermelho que lançou, que acho que é a melhor edição.
O Kazenban.
Nossa, aquela edição é fantástica, que tem a parte full color e tal. Nossa.
Isso, inclusive, é uma coisa linda. É uma coisa interessante de, tipo, uma curiosidade, é que, tipo, antigamente, nas revistas, tipo, até o final da década de 80, tinha três tipos de página. Tinha a página papel jornal e tal, que é como até hoje, a página colorida, que é como até hoje. E tinha uma página, que era essa página que tinha no Kazenban, que era uma página, acho que três ou quatro cores. Que era preto e tons de vermelho. Então podia ser meio laranja e tal. Então, e os Kazenbans dessa época, tipo, o Kazenban de Cavaleiros do Zodíaco, assim, de Dragon Ball é assim, eles pegam essas páginas laranjas e publicam do mesmo jeito. Então você consegue ver, tipo, uma coisa que não existe mais em nenhuma revista, que são essas páginas com, tipo, ao invés de ser com três cores, sabe? Que era, tipo, um bagulho meio até Nintendinho.
Mano, essa capa que ela era, tipo, o fundo era completamente vermelho, né? E tinha só os personagens, tipo, em cima. Nossa, velho, que edição maravilhosa, né?
A diferença do Kazenban pro... Então, é uma coisa que eu posso estar cagando regra, mas eu tenho quase certeza disso, que é só os Kazenban vêm as imagens de capas. Então, tipo assim, quando rolava uma imagem de capa colorida da Jump do Toriyama, tem nos Kazenban, não tem então.
Shonen Jump não lança página colorida em seus volumes. Tipo, são raras as exceções.
Isso, e, tipo, mas assim, nos Kazenban tem.
Kazenban da Shonen Jump tem. Tipo, não é a regra, tem Kazenban que não tem e tal, mas geralmente o Kazenban, ele tem as páginas coloridas de todos os mangás. E, tipo, dependendo do Kazenban, ele tem também no final dele, tipo, a capa do o volume do mangá, que é equivalente ao do negócio, ilustração extra e tal. Kazenban tem página colorida.
Basicamente, assim, uma versão mais prime, mais de luxo.
É uma versão de luxo.
O Kazenban geralmente
é capa dura.
Dando uma contextualização mais simples, tipo, existem outras formas, mas basicamente as duas formas mais conhecidas pra esse tipo, pra lançar mangá em volume, é o Tankobon, que é esse volume que geralmente tem entre 170 a 200 páginas, que é geralmente o que sai normalmente, todo mangá geralmente primeiro sai em Tanko, e quando ele fica famoso e tal, eles têm geralmente uma reedição em Kazenban, que geralmente são menos
os volumes, geralmente é um volume e meio, um volume 1.7, compilado em um volume só, e tem todo esse tratamento especial. Tem outras sessões, acho que tem Shinshouban, tem vários outros jeitos. Então, e o Kazeman de Dragon Ball, eu dei uma pesquisada aqui, ele saiu em 2005, inclusive.
Não,
então
é velho,
bem recente.
É velho e novo, né?
Velho, né? Já passou 20 anos, mas...
Porque teve várias republicações, inclusive o Kazeman original, Conrad trouxe de Dragon Ball, não terminou e a Panini continua.
Nossa, essa é a melhor versão, mano. Por favor, eu vejo essas capas e eu falo, aquele Toriyama, infelizmente, que já faleceu, me empreguei.
Pra quem é lombadeiro, só pra avisar, né? As duas versões fazem lombada, a branca e a vermelha. Duas fazem
lindo.
Mano, isso aqui é...
A lombada do Dragon Ball clássico que eu tenho aqui é maravilhosa, não, que é escrito Dragon Ball, né?
Tudo que o Toriyama desenha é um negócio que é sacanagem, né?
Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor, como estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai cruzar pelo céu azul.
Eu ia falar, né? A gente falou de toda essa influência, mano. Quando a gente... E acho que o Cartoon, em grande parte, boa parte do conteúdo, e até pela popularidade e tudo mais, e por a gente ser um grande paga-pau de One Piece, é sobre shounens e battle shounens, né? E assim, a influência do que Z foi no formato, na fórmula do battle shounen, tá ligado? Tipo, o shounen de lutinha, certo? Essa obra é infanto-juvenil, certo? O gibi infanto-juvenil de porrada. Isso é o Z. O Z criou a fórmula, o Toriyama falou, olha, é assim que faz. Tá? E aí a galera basicamente começou a fazer igual. E tipo, quase tudo que a gente tem dessa fórmula é Dragon Ball Z, tá ligado? E assim, eu até vi uma comparação, né? Tipo, é um argumento muito bizarro, mas tipo, de uma galera que fala que não, o Dragon Ball era muito maçante, porque era enrolado. Tipo, isso é uma perspectiva do anime, né? Que animes infinitos enrolavam pra caralho mesmo, sabe? E tipo, hoje em dia isso já não acontece mais em grande parte desses animes, mas assim, era um bagulho muito comum. Acontece em One Piece que acaba tem que ser um pra um, os episódios ficam longos, né? Mas, tipo assim, isso era Dragon Ball quando era antes, o anime. Agora, eu vi a comparação até, um cara fala assim, não, porque Dragon Ball enrolava muito, não desenvolvi...
O Twitch aberto agora, tá ligado?
Não desenvolvi história, e sei lá o quê. Tipo, eu vi o comentário de que, não, Dragon Ball é uma história rasa. Subam sua raiva. E aí, um mano lá, eu não vou saber dar crédito, porque eu não lembro mais. Se for você que falou isso aí primeira vez, por favor, manda o crédito aí pra mim que eu dou um salve. Tipo, o cara falou, ele pegou o arco de Dragon Ball, tipo assim, quando tem a luta do Gotenks, certo? Assim que o Buu chega lá no tempo pra ele lutar.
Foi o Izo, o arroba iZombie, eu tô com o tweet dele aberto aqui.
Nice, boa, créditos. E aí, até o final, né, do arco.
Sim.
São 29 capítulos. Aí ele pegou os mangás atuais e, tipo, comparou, tipo, o que que aconteceu. Mano, eles nem terminaram um arco. E aí você fala, é enrolado mesmo? Porque em Jujutsu, demora um século pro cara ficar explicando um bagulho que nem importa e ainda assim é mal explicado, é pior desenhado, não desenvolveu nenhum personagem. Mano, eu fui ver o arco, tá? Porque eu acabei de ler Jujutsu até o capítulo atual pra ver a porcaria que tava.
Uhum.
E, mano, tá muito ruim.
Inclusive, interessante, ele até comentou, né? Tipo, ele falando, tipo, os principais mangás e tal, de 20 novos capítulos dos atuais até lá. O único mangá que tinha trocado de arco era Chainsaw Man. E Chainsaw Man não é mais semanal. Ele sai, tipo, quinzenal, às vezes eu saio semanal.
semanal, mas tem, tipo, umas 20, 30 páginas por capítulo, tá ligado?
Não, então... e o comentário sequente do, tipo assim, ah, quantos personagens desenvolveu? Tipo, nesse tempo, ele desenvolveu o Gotenks, ele desenvolveu a relação do Goku com o Vegeta, teve o arco do Gohan lá, dele ganhar poder, se provar, ser comido de novo, cometer o mesmo erro e tal. Teve o arco do Buu com o Satan, tá ligado? Todos esses arcos aconteceram, ele desenvolveu todos esses personagens em 29 capítulos e Boku no Hero mal consegue desenvolver direito seu protagonista.
Tipo... E só lembrando, tá? Dragon Ball, os capítulos têm menos páginas que os mangás mais novos. Então, tipo assim, 29 capítulos pro mangá atualmente deve dar 4 volumes. Dragon Ball deve ter sido 2, 2,5.
Mano, tá, a quantidade de história que o Toriyama contava em poucas páginas, tipo assim, você que não leu Dragon Ball, o One Piece ele sabe fazer, o Oda sabe fazer isso, beleza? Show, suave. Só que, tipo assim, o Oda dos capítulos atuais é o cara que põe mais texto porque ele quer correr com a história. E justo, beleza, tá certo. Mas, tipo assim, são poucos os mangakás, e aí vai um elogio pro seu querido, Luizão, tipo o Togashi.
Antes, só pra não perder a linha de raciocínio aqui, esses 29 capítulos não deu nem 2 volumes.
Olha, mano...
2 volumes que dariam, dá em média 180 páginas cada volume.
Ele finalizou um arco inteiro com todos os personagens, luta pra cacete, tá? É luta pra cacete, irmão. É muita porradaria que tem nesse pouco de arco aí, mano. Tem luta do Majin Buu com todo mundo, tá ligado? E ainda assim...
E acabou a história, teve 3 capítulos que são basicamente só, tipo, depois da luta, em 29 capítulos.
Mano, eu conheço poucos autores, um deles, por exemplo, Togashi, é um dos poucos autores que eu conheço que consegue narrar bem assim, quadrinho, tá ligado? Tipo, são poucos autores hoje que fazem isso, que tem essa capacidade de narrativa visual, de, tipo, contar a história em poucos quadros, tipo, de fato estabelecer aquele shot da página dupla, sabe? Larga, estendida, que a primeira lá tem a do Mestre Kami, né? Soltando Kamehameha pela primeira vez.
Sim.
Mano, esse tipo de shot é algo que o Toriyama meio que estabeleceu, assim, tipo, mano, é assim que se faz, tá ligado? Momento de impacto, as lutas. Eu falei, mano, gravado na minha mente até hoje a quadrinização que faz o Trunks cortar o Freeza no meio, velho. Tipo...
E é legal tu falar de quadrinização, porque eu acho que eu já comentei isso no Catum em algum momento da nossa trajetória, mas pra mim, eu acho que tem 2 caras que são talvez os mais geniais em questão de quadrinização. Um deles é o deus dos mangás, o Osamu Tezuka, e pra mim o segundo mais genial é Akira Toriyama. Pra mim, esses dois, dificilmente alguém consegue fazer melhor do que eles. Eles desenham o quadrinho como ninguém, tá?
Eu acho que, de fato, cara, tá nos patamar do diferenciado, tá ligado?
Sim, aquela página, uma página que, tipo, não sai da minha cabeça, é uma do Dragon Ball Z ainda, que ele dá um soco, eu não lembro de quem, o Goku dá um soco no boneco, ele ricocheteia no quadro do mangá, Yantia. Ele quebra o quadro do mangá, no Yantia, e tipo, ricocheteia lá e cai no chão pro fundo, tá ligado? Tipo assim, é uma habilidade, tipo assim, você tem que ter fé no seu taco muito pra tentar fazer esse tipo de brincadeira com o layout do seu quadrinho, tá ligado?
Sim. Não, ele tinha um domínio, mano. A gente fala, né, o domínio da mídia, velho, que era bizarro, cara. E, mano, e era tudo tão simples, era tudo, mano, um bagulho de ler Dragon Ball hoje, ler o mangá de Dragon Ball, é que é tudo tão claro de ver, é tão limpo, nossa, é tudo tão entendível, saca? Tipo assim, é tão fácil ler o que tá acontecendo, velho. Tipo assim, mano, infelizmente hoje, eu acho que, eu até, essa é uma frase forte, mas tipo, porque ela não é verdade, inclusive, em muitos casos, mas tipo assim, mano, muito dos autores que, tipo assim, tentam fugir muito, eles tentam criar o mesmo estilo de história que um Dragon Ball, sabe? Esse Battle Shonen tradicional. E aí eles tentam quebrar e fugir, quanto mais eles fogem do que o Toriyama mostrou como faz, pior às vezes vai ficando, tá ligado? Ah, eu quero ser diferente, vai ficando pior. Eu quero construir algo novo. Putz, vai ficando cada vez pior, tá ligado? Tipo, porque, mano, funciona, sabe? O que ele fez só funciona.
Sim.
E o Z é brincadeira, né? Tipo, acho que todo mundo até pode falar aqui, mas, tipo assim, o meu arco favorito é o do Cell, porque motivos de Gohan, meu personagem favorito de Dragon Ball.
Né? Não, me dá um abraço aqui, Lucas. É a mesma coisa. O Gohan é o meu personagem.
Evangélico,
não,
né?
Eu não sei se alguém prefere o outro arco. Tipo assim.
Não, meu favorito é o do Cell pelo discurso do Android 16.
Caralho, muito forte, Ero. Muito forte, velho.
Caralho, camarada. Mas assim, cara, primeiro, tem os Android. Pô, os Androids
são muito bons,
mano. Não, mano, na moral,
o meu Android é do assim, Cell, porque Trunks é o melhor personagem que já fez. É isso.
Mano, mas você prefere. Não, pergunta importante, Valente. Trunks, fininho ou o Trunks dura teston?
Não, dura teston, porra.
Essa não tem. Essa é menos discussão ainda. Pô,
mano, inclusive, é uma coisa que nunca foi. Eu não lembro, pelo menos, de ter sido dita de fato no anime, no mangá. Era que aquele Trunks dura teston era um, teoricamente, um Super Saiyajin 2, né?
Era Super Saiyajin 2. Era Super Saiyajin 2.
Que até a canela engrossava.
Ele virava Super Saiyajin 2.
É. Mano, essa lorezinha de poderzinho de Dragon Ball. Inclusive, o Dragon Ball, em partes, ele meio que botou um veneninho que muita gente usa até hoje, que é uma conversinha meio mole, que é tipo assim, ah, não, porque o poder dele... Não... Essas comparações foi tudo porra do visor, né? A porra do visor, velho.
É, tipo... maldita hora que ele quis colocar númerozinho em poder, né?
É, aí cagou com tudo. Mas tipo assim...
Não, mas ao mesmo tempo tinha um outro filho da puta, também tinha um outro filho da puta, na mesma revista, fazendo porcentagem de poder, né, o Luizão?
É...
Então...
Perfeito aos olhos de Cristo.
O pior é que a dele tá perfeita também. O Togashi também fazia perfeito. Isso que é foda, tá ligado? Mas tudo bem.
É, entendeu? E aí o que acontece? O pessoal faz perfeito e o povo quer cagar depois.
Não,
cagar.
Exato. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas, mano, eu ia falar desse lance do Power Scaling assim. Mano, o Trunks, quando ele, tipo, ele jumpa pro... Tem esse lance de que, de fato, ele meio que usou um esteroide pra virar Super Saiyajin 2. E ele não era bem um Super Saiyajin 2, tipo, perfeito, tá ligado? Tinha esse lance. Tanto que depois o Gohan vira, de fato, Super Saiyajin 2. E aí é um esculacho do caralho, né? Mas, tipo... E até hoje fica indo o questionamento. Porque o Toriyama queria fazer Dragon Ball ser protagonizado pelo Gohan, né?
Pelo Gohan, sim.
Mas nunca
depois do arco do Cells, mas isso não deixa.
É, tanto que tem o arco do... Que eu acho muito maneiro o começo do
Super Saiyaman.
Do Super Saiyaman é muito legal,
cara,
velho.
Cara, é muito foda.
Eu acho muito, cara, maneiro.
É um comeback pro, tipo, pro um bagulho mais episódico do Dragon Ballzinho, sabe? É.
E se você for reparar, ele tenta a todo momento na saga do Buu fazer o Gohan virar um protagonista. E você claramente vê que a revista não deixa.
Tá? Tipo, né? A época que o Gohan foi treinar com o pessoal lá, os Kaiô, pra virar mestre da espada Z. É, aí ele chega.
Gohan despertado.
Ele chega, a espada Z quebra, ele fica de xereque, o Goku salva todo mundo.
Mas essa parte é maneira, tá?
Não, é muito foda. Não, e essa é porque eu acho.
O Buu arregaça todo mundo. Quem que tem que resolver?
O Gohan.
Mas, eu acho que essa parte, inclusive, essa parte é foda, que eu acho que dá pra até pra ver, tipo assim, Toriyama, ele domina de letra o negócio, porque claramente, tipo assim, eu acho que a espada Z quebrar, eu acho que ia ser parte da comédia, porque isso é muito Toriyama até hoje.
Isso é muito bom.
É, eu acho que, tipo, o Toriyama faria isso, tipo, nossa, eles estão treinando faz tempo nessa espada, a espada quebra e fica de xereco, eu acho que sim. Mas eu acho que o negócio é, eu acho que depois era pro Gohan falar assim, não, eu não preciso de espada Z, eu sou filho do Goku, é nós que voa e é nós. Só que, tipo, acontece isso, porque os editores não deixaram. E ainda assim, o Toriyama consegue pegar lá, dominar e pá, né, mano, continuar e fazer um arco foda, tá ligado?
Ele tem umas ingenuidades, que é tipo assim, o Gohan, ele ficou mais forte e ele não fica com o cabelo loiro. Tipo, é um detalhe pequeno, tá ligado? Mas, tipo, ele é mais forte que um Super Saiyajin 2, tipo, é equivalente ao, tipo, Goku Super Saiyajin 3, tá ligado? Sem tá loiro. E, tipo, sem crescer cabelo nenhum. Tipo, ele tudo cabelinho curtinho, terninho do evangélico, pastor, pá. Mano, tipo, ele tem uns conceitinhos ingênuos, que é, tipo, a galera funde, só mistura um cabelo com o olho. Sabe, que é uns bagulho bobo, mano. Mas, tipo, funciona bem pra caralho. Tipo, o Majin Buu mais forte é o Majin Buu criança.
Mano, porque é por causa da malícia da criança, que ele sabe, ele sabe o que tá vendo.
Bom, mano, ele é muito bom, mano. E é uns negócios assim, esse lance do tipo, essa não é a minha forma final ainda. Porra, mano, não dá pra viver, não tem história sem isso hoje em dia, né? Tipo, personagem que transforma, Kaido aí transforma, sabe? Luffy transformando, Gear 1, 2, 3, sabe? Tipo, mano, é Dragon Ball total, velho. Tipo,
não, muito bom. Eu acho que, inclusive, um dos méritos, grandes méritos de One Piece, é na época que ele saiu, foi ele se aproximar tanto desse clima aventuresco de Dragon Ball, principalmente mais pra saga clássica, que era um bagulho que, tipo assim, a gente já tava num Battle Shonen destilado naquela época. Na verdade, naquela época começou a ser destilado um Battle Shonen muito adaptado de Dragon Ball, mas muito focado na batalha, porque Dragon Ball, mesmo na saga Z, ele ainda tinha bastante comédia, eles acabavam ignorando isso. E, tipo, eu via muito a parte da batalha, se não tiver Dragon Ball, mas pouca parte da aventura. Eu acho que, tipo, um dos maiores méritos de One Piece, que, tipo, até obras contemporâneas a ele, tipo, Naruto, Bleach, coisas competidas assim, é conseguir destilar também, entender que Dragon Ball não é só poderzinho, mas também essa parte da aventura, essa parte da jornada, de vamos pro Dragon Piece, vamos encontrar as esferas do dragão e tal, faz parte do que Dragon Ball é, sabe? Então, pô, eu acho, tipo, isso é um mérito pra mim do Oda, que, assim, Oda é gênio, sabe? Não, não tem outro jeito.
Ah, Oda é gênio. Mas, a gente acha que é muito nostálgico falar de Dragon Ball, mano. É muito nostálgico, velho. E é muito bom, velho.
Eu tô contando de Dragon Ball de novo.
Dito isso, é nesse cast que a gente, levado pela euforia, marca uma gravação de Dragon Ball?
Mano, a gente já tentou. Ouvintes do Catum, já existiu um dia nos nossos cronogramas Dragon Ball Classic.
Vou lançar aqui a ideia. Classic Catum 100. Dragon
Ball. Mas Dragon Ball tudo ou Dragon Ball Classic? Que é 42 ou 1.
Clássico.
Eu vi aqui, eu acho que são 16 volumes o clássico. Eu pensei que
não, é de boa. É de boa o clássico. Clássico tá dado.
Não, não, é suave, pô. O Catum 100 só vai sair em 2033.
Não, não, peraí. Eu acho que a gente tá sendo covarde. Eu acho que é o seguinte: o 100 tem que ser Dragon Ball Z. A gente tem que pegar um outro número pra fazer do clássico. Cara, a gente tá no 74.
Calma aí, vai vir até a ordem.
Calma aí, deixa eu cozinhar aqui. Então o 84 vai ser o de Dragon Ball clássico, porque o mangá de Dragon Ball foi lançado em
1984. Caralho, gênio.
Valente é gênio. Cara, MVP do cast.
MVP do cast, pode ser? Pode, gente, na moral, vocês fecham aqui comigo.
Mano, eu
84
fecho.
Vai ser Dragon Ball
clássico. Eu fecho. Fechamento mais fácil da história.
Levado
também,
pela euforia, eu sei que eu vou me arrepender, mas eu fecho.
Cara, é muito, cara, da Dragon Ball. Você nunca leu o mangá de Dragon Ball, Valente?
Nunca li.
Caralho, cara, vai ser Dragon Ball, bom, cara, se você. Assim, eu vou falar do jeito mais sem pudor possível, não sei se o Lucas. Você vai gozar com a arte de Dragon Ball, cara. É bizarro tanto que aquela porra é boa. Tomar no cu, Dragon
Eu não
é
vou censurar por respeito, mas.
por respeito, entendeu? Você não vai censurar.
Não, mas vou falar um bagulho, Valente. Dragon Ball vai entregar 3000% o que você quer.
Não, eu não duvido, duvido. É muito mais um preconceito meu do que. Eu sei que é bom, tá ligado? É. Eu sei. Eu tô tempo suficiente consumindo coisa do tipo pra saber que é bom.
É bom, é bom.
Eu sei que é bom.
E ele tem exatamente o que você gosta, cara.
Exato.
O bom, ó. Eu tô 100% com vocês, tá ligado? Inclusive, por favor, esteja tocando chiclete com banana agora, tá ligado? 100%.
Não vai rolar porque eu vou editar rápido. Mas tudo bem.
Mas tudo bem, mas fica aqui, fica uma outra menção incrível.
Imagina que é isso que tá tocando, gente. Não é essa música, mas imagina. Gente,
imagina. Canta comigo. 100% você. Porra, é foda. E aí, e 100% com o Toriyama, né? Pelo amor de Deus.
Exatamente.
E o bom é que, olha só, 84, 10 cash pra frente, tá ligado? Isso aí sai em 2027. Dá tempo de eu comprar o mangá.
Dá, tá ligado?
Porra.
Mano,
tô maneiro.
Pra ficar.
Já estou ficando louco, assim, já estamos.
Aí nem precisa tocar músico, o Luizão canta, pô. Que
beleza. Acho que a gente já tá, pode ir acabando, né?
Porque mano, a gente pode.
Já se perdeu o personagem.
Daqui a pouco voltaremos com Dragão Z.
Muito obrigado por ter escutado a mais esse podcast. Mas antes de ir, nós gostaríamos de te convidar a entrar em contato com a gente, seja para deixar um comentário, um feedback, uma opinião ou até mesmo um contato profissional. Você pode fazer isso pelo nosso site, catum.com.br. Lá você pode comentar diretamente no post desse programa, assim como encontrar nossas informações de contato, tanto do Catum quanto da nossa equipe. Para nos encontrar nas redes sociais, basta pesquisar Catum Podcast ou @catumpodcast. Estaremos em todas as redes sociais com esse nome. E você também pode mandar um e-mail para podcast@catum.com.br. Fica também o nosso convite para você se juntar ao nosso grupo do Telegram. Lá nós temos uma comunidade muito unida e ativa. Todos os dias você vai encontrar a galera discutindo assuntos diversos e, é claro, os últimos capítulos de mangás e informações de anime, também como informações exclusivas sobre o nosso podcast. Ah, e se você está escutando pelo Spotify, a gente vai deixar uma pool onde você pode responder uma pergunta sobre esse programa ou até usar isso de recurso para comentar sobre o podcast em si. Aproveitando a oportunidade, deixa aquela avaliação bacana para nós. Mas a gente não tá só no Spotify, não. Se você encontrou esse podcast com aquele seu colega suspeito que vende produtos sem nota fiscal, vale lembrar que nós estamos em todas as plataformas de streaming, então você pode seguir a gente na sua plataforma preferida. E se você tá pensando que o Catum é só podcast, não. Nós também temos um canal no YouTube e na Twitch, onde nós fazemos live streams e outros conteúdos em vídeo. Lembra do nome das redes sociais? Catum Podcast. Vai lá e se inscreve. Fica agora o nosso agradecimento final aos nossos parceiros, que estão junto com a gente nessa jornada. É claro, o nosso primeiro parceiro mais antigo, o MDA, o Mundo dos Animes, um podcast que lança semanalmente sobre assuntos diversos envolvendo o nosso nicho, seja animes, mangás ou temas variados. Você também vai poder escutar integrantes do Catum que fazem participações lá, assim como integrantes do MDA fazendo participações aqui. O MDA também tem seu portal, onde você vai encontrar uma variedade muito grande de notícias, informações e conteúdos diversos sobre animes, mangás e também conteúdos geeks e nerd. Outro parceiro muito importante também é a Rádio J-Hero, que publica os nossos programas todas as terças-feiras às 18 horas. Como o nome já diz, ela também funciona como uma rádio. Então, no grupo do Discord, você tem uma interação muito bacana durante os programas. É sempre bom lembrar também do Papo Nerd com elas. As garotas estão toda semana fazendo conteúdos em live, seja no YouTube ou na Twitch, e é sempre bom escutar e incentivar conteúdo tão diverso como o delas lá. Entrando pro balaio de podcasts parceiros, estão os nossos amigos do Sofaverso. Você já deve ter escutado eles no nosso podcast de Gravity Falls. E é claro que você já deve ter escutado a gente lá no podcast deles. Não escutou? Por que você não vai lá escutar? Eles também têm conteúdo sobre anime, sobre mangá, sobre séries, filmes, muito conteúdo que não é abordado no nosso nicho, então vale muito a pena. Assim como o Proibido Otakus, um take completamente diferente e que também, assim como o Katoon, briga contra o cronograma. Se você gosta de mangás e conteúdo sobre as revistas de mangás, vale muito a pena acompanhar o Analyzer, que na nossa opinião, produz o melhor conteúdo sobre essas revistas aqui no Brasil. Você vai encontrar informações detalhadas sobre as revistas, sobre vendas e, é claro, uma informação se o seu novo mangá favorito provavelmente vai ser cancelado. Fica um agradecimento final aos nossos parceiros que ajudam o Katoon a seguir em frente.
Continuamos com Dragão Z.
É, exato. Eu acho bom a gente terminar sorrindo, porque, tipo assim...
Eu já chorei
todas, tipo, houveram muitas, tipo, muitas mensagens de autores, e, tipo, todas as mensagens de autores são sempre falando assim, cara, eu tenho certeza que, tipo, você quer que a gente sorri e tal, e, tipo assim...
O
Toriyama era um cara mais timidão na dele e tal, mas era, tipo, ele queria que o pessoal, fazia as pessoas sorrirem. Ele só queria trazer alegria pro povo dele. Então, eu acho que, tipo, é legal a gente terminar o cast nesse tom positivo. É. Até eu acho que a mensagem do Oda, a mensagem do Oda, que ele fala um negócio tipo assim, eu espero que, tipo, o outro mundo, o céu, seja igual, seja tão divertido como esse, como os que vocês imaginou, tá ligado?
Sim,
tipo,
sim.
Acho que a gente tem que levar nessa vibe.
A gente tem que levar nessa vibe, mano. Tipo assim, a todos os fãs de Satã, eu amo vocês, né? Como diria Mr. Satã. É, cara, eu acho que, tipo assim, não tem o que dizer, acho que todo mundo que tá escutando isso aqui, se você não é fã de Dragon Ball, pelo menos você reconheça, né? O que que ele foi, o que significou Akira Toriyama pro mundo, porque a gente deu vários exemplos aqui durante todo o cast, tipo assim, o quão longe vai, né, as influências dele em coisas das mais absurdas possíveis. É, e a gente só tem que agradecer, que nem o Luzão falou, a gente tem que rir, a gente tem que ficar feliz porque pelo que ele fez, porque no final das contas o Akira Toriyama morreu, mas ele deixou algo maravilhoso pra gente, tudo que ele fez, tipo assim, porra, marcou a história do mundo, então a gente só tem que terminar bem, felizes, tá ligado? E é isso, e acho que dá pra dar tchau, né? Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Valeu.
Tchau, tchau.
Isso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você. Que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por este caminho. Me dê a mão pra fugir desta.